Jogatanas e Manias, episódio 30, Nano Mini Micro Jogos.
No mundo onde nos queixamos quando um jogo tem apenas 10 horas de duração, parece estranho falar do WarioWare Inc. Porquê? Perguntam vocês. Bom, se nunca ouviram falar deste título, talvez se choquem por perceber que é jogo para vos durar, se passado do início ao fim, uma hora. Pá, hora e meia, talvez. Mas, e essa será a premissa principal deste episódio, uma hora de WarioWare vale por 50 horas de muitas propostas AAA atuais. Agora que tenham vossa atenção, façamos uma viagem até aos anos 2000. Xbox, GameCube e PlayStation 2 eram as propostas que, depois da submissão da inovadora Dreamcast, ocupavam o espaço da geração dos 128-bits. A evolução técnica era por demais evidente, de resto. Jogos com gráficos cada vez mais polidos, em 3D, com experiências mais imersivas e narrativas mais bem definidas. WarioWare nasce justamente neste período de uma forma altamente peculiar. Isto porque WarioWare baseia-se em microjogos. Ouviram bem, não são mini-jogos. O micro é aplicado neste contexto deliberadamente, porque cada etapa que percorrem dura, no máximo, 5 segundos. Isto porque o jogo concentra-se na história do Wario, já conhecido do excelente spin-off Wario Land. Ganancioso, como sempre, engendra um plano para ficar rico rapidamente, quando percebe que o mundo dos videojogos dá lucro. A partir dessa premissa, vamos ao longo do jogo ajudando alguns dos seus amigos, que é uma estreia absoluta no lore do Wario, com as suas peripécias, jogando os seus microjogos. Numa das secções, ajudamos a personagem a fugir à polícia com o apoio de um macaco com um visor cibernético. Por favor, não façam perguntas. Noutra, ajudamos um cientista que bebe do líquido errado e fica com uma crise intestinal urgente. Há um aspecto muito importante que precisamos de frisar sobre o WarioWare antes de continuar. É que este título faz parte da excelente ludoteca do Game Boy Advance, portanto, fora pensado especificamente para ser uma experiência portátil que possa ser jogada e compreendida de forma eficiente e imediata por qualquer tipo de jogador. O que acaba por ser extraordinário, tendo em conta que a sua produção decorreu, segundo consta, em segredo absoluto da Nintendo. Os conceitos originais nasceram na produção de Mario Artist Polygon Studio, um título exclusivo para a Nintendo 64DD. Que não é nada menos que um periférico para a Nintendo 64 para permitir a leitura de CDs. Não estranhem se não se lembrarem disto no Toys R Us de cá. Era exclusivo do mercado japonês. Ora, Polygon Studio é um editor simplificado de modelos 3D, com alguns mini-jogos que, aparentemente, serviram de inspiração para o WarioWare. É a equipa da Nintendo Research and Design 1, responsável por criar, entre outras coisas, o Game Boy original, os Game & Watch e a saga Metroid, já tinha alguma intimidade com Wario. Eles eram também responsáveis pelos títulos Super Mario Land, que foi o espaço de estreia deste rabugento antagonista. Fora assim que, pegando num dos modos de Polygon Studio, o Sound Bomber, nasceu a inspiração para criar um videojogo completamente focado na concretização de microjogos. O desenvolvimento fora também altamente curioso. Os developers, para não perderem inspiração para potenciais microjogos, apontavam em papéis de post-it as suas ideias para colocar no jogo. Estes post-its eram colados na secretária do diretor do WarioWare e tornou-se uma inspiração tão popular internamente que vários elementos da equipa completa, mesmo os que não estavam a trabalhar no projeto, acabavam por escrivanhar sugestões e ideias para incluir no jogo, enquanto microjogo. Este elemento, quando observado em conjunto com as diferentes pessoas a codificar cada microjogo e secção, ajudam a justificar um ambiente tão punk da arte do WarioWare, porque a existir adjetivo para simbolizar este título, esse só pode ser bizarro. Começando pelas personagens com quem interagimos, desde um cão e gatos taxistas, a um pequeno mas grande fã da Nintendo, passando por um cientista com problemas intestinais e duas irmãs ninja, o humor é muito fechado em si mesmo, perfeito para ser descontextualizado e tornado em peça humorística isolada do seu produto de origem. Ou seja, um meme. É porque WarioWare é um meme, se memes fossem uma forma popular de comunicação no ano do seu lançamento. E os jogos bebem todos desta visão altamente descomprometida e descomplexada daquilo que pode ou não ter graça. Se numa das etapas estamos a resolver momentos muito minúsculos de clássicos Nintendo, entrar numa caverna em Legend of Zelda, lançar uma tartaruga contra um alvo no Virtual Boy, entre outros, noutra, estamos a resolver jogos que são estranhos. Uma rapariga que precisa de fungar a mucosa que lhe cai do nariz, dentes que precisam de ser escovados, uma linha que necessita de acertar no buraco da agulha. Recordam-se de vos ter mencionado que este título é pensado como uma experiência portátil imediatamente pronta a jogar? Repararam que não falei em momento algum das mecânicas, certo? Isto porque WarioWare cumpre a proeza de ser absolutamente claro para todo e qualquer tipo de jogador. Da pessoa que pega num Game Boy Advance pela primeira vez, até quem tem o maior dos conhecimentos com a consola. A maior parte dos microjogos possui no ecrã uma instrução clara do que precisas de fazer. Por exemplo, num deles precisas de fugir a caminhões numa estrada, enquanto movimentas numa moto. Naturalmente, o teu primeiro instinto é utilizar o D-pad para manobrar a moto. Noutro, precisas de saltar obstáculos num skate. O A, botão mais próximo do polegar direito, é o mais natural para pressionar. E é só isto. Naturalmente, complementado com um timer infernalmente pequeno para aumentar a pressão. Agora, ser só isto, em si, não torna um videojogo bom. O que coloca WarioWare como um título cuja duração o torna mais interessante que jogos bem maiores é a sua personalidade. O título inteiro defende esta linha bizarra. Não é um compromisso apenas para atrair uma franja de internautas sedentos do próximo meme, até porque à época não existia ainda essa subcultura pop. É engraçado e divertido porque a equipa que o produziu fê-lo com um único propósito: criar algo divertido. Não para fazer lucro, não para passar uma mensagem subliminar, não para marcar um momento na cultura ou na agenda mediática. Este é o acumular de imensos post-its com sugestões de microjogos de pessoas que durante o seu dia-a-dia foram pensando: ah, fixe era se tivéssemos que balançar uma melancia no corpo de uma pessoa a sério. Ou pá, e se o Wario largasse macacos do nariz que funcionassem depois com bolas de pinball e as tivesse que lançar contra o seu nariz? É um produto claro de um espírito criativo, dinâmico, com um único propósito: garantir que qualquer pessoa consiga jogar e que se divirta a fazê-lo. Até a banda sonora está desenhada para ser completamente nonsense. Tão depressa temos beats eletrónicos como baladas tradicionais cantadas em japonês muito comprimido. Isto ainda é o Game Boy Advance, malta. Mas não há um género definido, não há uma toada escolhida. É literalmente uma manta de retalhos de experiências e sabores colocada numa saladeira de 3 segundos por microjogo. Agora, dir-me-ão e com toda a razão. Sim senhor, muito giro, mas ainda assim prefiro jogos mais robustos, que me digam algo, com os quais possa estar largas dezenas de horas, que justifiquem a minha ligação ao investimento. Tudo correto. Mas na época atual, onde vivemos com uma filosofia de design que obriga a que mais seja ainda mais, é importante recordarmos a história dos videojogos que vieram antes e que conseguiram marcar a nossa indústria, provando que, por vezes, o dito popular acerta: menos é mais.